Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Os Romanov, o fim da dinastia Robert K. Massi examina a execução de Nicolau Gun na Alessandria e seus filhos em 1918 e a longa investigação que décadas depois buscou localizar e identificar seus restos mortais. Lançado originalmente como The Romanovs: The Final Chapter, o livro combina história política, investigação documental e ciência forense. Em vez de recontar toda a trajetória de 3 séculos da Casa Romanov, Massi concentra-se no desfecho violento do regime imperial e nas consequências materiais, políticas e simbólicas desse crime. A narrativa acompanha tanto os acontecimentos de Ekaterimburgo, em meio à Guerra Civil Russa, quanto à busca realizada após o colapso soviético, quando o segredo estatal começou a ceder espaço a testemunhos, escavações e exames genéticos. Historiador conhecido por seus estudos sobre a Rússia Imperial, Massi emprega recursos de narrativa investigativa sem abandonar o compromisso com evidências. O propósito central é esclarecer como um assassinato de Estado foi encoberto, contestado e, por fim, submetido a novas formas de verificação histórica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a execução em Ekaterimburgo como ato político da Guerra Civil Russa. O livro situa o assassinato da família imperial no contexto de julho de 1918, quando a Rússia vivia a instabilidade extrema da Guerra Civil após a Revolução de 1917. Essa moldura é indispensável porque impede que a execução seja vista apenas como uma explosão de violência local ou como um episódio isolado. Nicolau II e sua família eram prisioneiros dos bolcheviques. E a aproximação de forças antibolcheviques à região dos Urais tornava seu destino uma questão de cálculo político e militar. Massi aborda as responsabilidades e os esforços posteriores de ocultação ligados à liderança revolucionária, particularmente ao ambiente de decisão bolchevique associado a Lenin. A relevância do tema está em mostrar que a morte dos Romanov não encerrou somente uma família, ela representou a eliminação física de um símbolo de legitimidade concorrente ao novo poder. Ao mesmo tempo, a necessidade de esconder os corpos revela que os executores reconheciam o potencial de escândalo e de repercussão internacional do ato. Assim, o episódio evidencia uma tensão recorrente em regimes revolucionários à violência. Pode ser considerada politicamente útil no curto prazo, mas seu segredo exige versões oficiais. Silêncio burocrático e controle da memória coletiva. A investigação posterior expõe justamente os limites dessa estratégia de apagamento. Em segundo lugar, o encobrimento soviético e a persistência de versões incompletas sobre os corpos. Uma das dimensões mais importantes da obra é a análise do encobrimento que se seguiu ao massacre. Durante décadas, informações sobre a execução, o local de sepultamento e o tratamento dado aos cadáveres circularam de modo fragmentado, contraditório ou deliberadamente restrito. Massi mostra por que esse silêncio não foi um simples vazio documental, ele se tornou parte do próprio caso histórico, quando o Estado controla arquivos, restringe investigações e preserva uma narrativa conveniente. A ausência de dados tende a gerar especulações, relatos falsos e disputas políticas. A queda da União Soviética alterou esse cenário ao permitir maior acesso a testemunhos, documentos e locais antes protegidos pelo sigilo. Ainda assim, a abertura não produziu automaticamente consenso. Os depoimentos antigos precisavam ser confrontados entre si. As memórias individuais eram falíveis e as decisões sobre exumação e divulgação tinham implicações religiosas, nacionais e familiares. O livro trata, portanto, a verdade histórica como resultado de um processo de verificação, e não como mera revelação de um documento definitivo. Esse enfoque ajuda o leitor a perceber que acontecimentos politicamente reprimidos continuam atuando no presente. O segredo oficial produz lacunas que outras pessoas tentam preencher, nem sempre com evidências confiáveis. A história dos Romanov torna-se também um estudo sobre memória pública e responsabilidade estatal. Em terceiro lugar, a exumação de 1991 e o papel da ciência forense na identificação dos Romanov. A descoberta de uma sepultura próxima a Ekaterimburgo, seguida da exumação de 9 esqueletos em 1991, fornece ao livro sua estrutura de investigação contemporânea. mas se enfatiza que encontrar restos humanos não resolve por si só um enigma histórico. Era necessário estabelecer se os ossos pertenciam à família imperial e aos membros de seu círculo doméstico mortos com ela, além de explicar a ausência inicial de dois corpos. A resposta exigia cooperação entre arqueologia, antropologia forense, odontologia, análise de documentos e testes de DNA. O ponto decisivo não é tratar a genética como uma solução mágica, mas mostrar sua função dentro de um conjunto convergente de evidências. Relações de parentesco, características físicas, registros históricos e comparações genéticas precisavam apontar na mesma direção para que a identificação ganhasse solidez. Esse procedimento também esclarece por que as conclusões foram alvo de controvérsia. A identificação dos restos tinha consequências que ultrapassavam o laboratório, envolvendo a Igreja Ortodoxa Russa, autoridades estatais, descendentes e a imagem nacional do passado imperial. Ao detalhar a investigação, Massi transforma um tema frequentemente cercado de lendas em uma demonstração de método histórico. A certeza possível não nasce de uma versão sedutora, mas da comparação crítica entre fontes humanas, materiais e científicas. Em quarto lugar, o caso Anna Anderson e a desmontagem do mito da sobrevivência de Anastasia. O livro também aborda a notoriedade de Anna Anderson, mulher que por mais de meio século alegou ser a Grã-Duquesa Anastasia, filha mais nova de Nicolau II. A importância desse episódio ultrapassa a curiosidade biográfica. Ele evidencia como a incerteza sobre os corpos e a circulação limitada de informações oficiais criaram condições para que a hipótese de sobreviventes parecesse plausível a muitas pessoas. A figura de Anastasia tornou-se especialmente poderosa na cultura popular porque combinava tragédia familiar, identidade perdida e a possibilidade de um escape improvável diante de um massacre. Massi examina o caso à luz das evidências disponíveis, incluindo o impacto que os testes genéticos tiveram sobre a alegação de Anderson. A questão central não é ridicularizar quem acreditou nela, mas entender como testemunho semelhanças físicas percebidas. Cobertura jornalística e desejo coletivo podem competir com a prova verificável. O desfecho científico enfraquece decisivamente a pretensão de que Sedeção fosse Anastasia e ilustra uma mudança mais ampla na forma de avaliar identidades históricas contestadas. Para o leitor, o caso funciona como contraponto à narrativa principal, enquanto o segredo político alimentava o mito. A investigação multidisciplinar buscava limitar o que podia ser afirmado com base em evidências, mas se demonstra assim que a atração de uma história não assegura sua veracidade. Por último, história narrativa e investigação, o método que diferencia a abordagem de Robert Kiyomasi. A singularidade de Os Romanov. O fim da dinastia está no modo como Massi articula duas temporalidades, a do crime de 1918 e a da investigação que ganhou força no fim do século XX. Essa construção permite que o leitor acompanhe não apenas o que aconteceu, mas também como se passou a saber, com maior precisão, o que aconteceu. O formato próximo ao de uma investigação policial não substitui a história por suspense. Ele organiza perguntas documentais concretas, quem decidiu a execução, como os cadáveres foram ocultados, por que as versões divergiram, onde estavam os restos e quais evidências sustentavam sua identificação. A experiência prévia do autor com a família imperial, especialmente em Nicolau e Alexandra, dá contexto humano ao capítulo final, sem exigir que esta obra se transforme em uma biografia completa do casal, ao mesmo tempo. O foco restrito é uma limitação deliberada a leitores em busca de uma história abrangente dos Romanov ou de uma análise total da Revolução Russa, precisarão recorrer a outros estudos. Em compensação, a delimitação favorece profundidade no episódio escolhido. Mas se aproxima documentos, depoimentos, disputas institucionais e trabalho científico em linguagem acessível, preservando a gravidade do assunto. O resultado é uma obra de história pública que explica não só um massacre, mas as dificuldades práticas e éticas de reconstruir um passado ocultado. Em conclusão, Os Romanov. O fim da dinastia é indicado sobretudo a leitores de história russa, da Revolução de 1917, da Rússia Soviética e das relações entre memória, política e prova científica. Também interessa a quem aprecia não ficção investigativa. pois Masse estrutura a obra a partir de perguntas que permaneceram abertas por décadas, o que ocorreu em Ekaterinburg, como o crime foi ocultado, onde foram parar os corpos e de que maneira suas identidades puderam ser verificadas. O principal benefício intelectual do livro é ensinar, por meio de um caso historicamente conhecido, que a reconstrução do passado depende da convergência entre fontes, arquivos, testemunhos, vestígios materiais e ciência forense. Ele também oferece uma perspectiva concreta sobre os efeitos duradouros do segredo de Estado, que não elimina um acontecimento, mas altera os modos pelos quais ele será lembrado, disputado e mitificado, em comparação com biografias gerais dos Romanov ou panoramas amplos da Revolução Russa. O diferencial da obra é a concentração no destino final da família e na investigação posterior. Masse não apresenta apenas a queda de uma dinastia. Mostra a trajetória de um enigma histórico desde o massacre até as tentativas de solução no período pós-soviético. Ou a combinação de pesquisa histórica, análise de controvérsias e explicação acessível de procedimentos de identificação torna o livro particularmente valioso. Seu escopo é específico, mas essa especificidade permite examinar com nitidez como violência política. Evidência científica e imaginação popular se cruzam na construção da história. Se você quiser apoiar Robert Kerr, Masse, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!